Está com os irmãos durante esse tempo, quem esteve aqui ontem conosco, né, demos início a esse evento onde nosso propósito é firmar e estabelecer os crentes na verdade. Amém. Quantos sabem que a palavra é a verdade? E vocês, os alunos do Rema, têm tido o privilégio de ter aula com minha digníssima e lindíssima esposa. Vocês estão desfrutando desse tempo aqui, dessa matéria caráter de Deus, e quando lá atrás já estávamos ajeitando esse tempo aqui no Mato Grosso, o pastor Guilherme falou comigo e de prontidão nós ajeitamos essa data e graças a Deus deu certo de poder estar com você, conhecer essa igreja maravilhosa, testemunhar tudo que Deus está fazendo aqui durante esse tempo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Obviamente seguindo a temática, seguindo o que está proposto para esses dias, vamos falar um pouco da eternidade. Pergunta para alguém que está perto de você: você pensa na eternidade? Bom, se não pensa na eternidade, a gente sabe que você, ou pelo menos tem propósito, interesse, desejo, que você depois desses dias possa pensar e refletir um pouco a respeito da eternidade. Amém? E o que eu vou te mostrar nessa noite, eu vou tentar fazer um contraste entre a eternidade que nós, os crentes em Jesus, vamos experimentar. Não dá tempo de ver tudo, de mostrar tudo, mas eu quero deixar você com expectativa acerca daquilo que a Bíblia garante que nós, os crentes em Jesus Cristo, vamos experimentar. Mas também a Bíblia traz detalhes acerca da eternidade dos não crentes. E então, ao olharmos para a eternidade dos não crentes, eu vou tentar deixar você consciente da responsabilidade que você carrega. Então, o tema da minha mensagem nessa noite é a eternidade e a responsabilidade da igreja. Amém. Vá comigo, 1 Pedro capítulo 1, no versículo 3, 1 Pedro capítulo 1 e o verso 3, a Bíblia diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa salvação, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa ou das vossas almas. Vamos pensar no que Pedro está nos dizendo. Fomos regenerados, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, fomos regenerados para uma viva esperança. Nós temos uma viva esperança. Pedro diz que nós temos uma herança. E Pedro chega ao ponto de dizer que essa herança é incorruptível, é sem mácula, é imarcessível. Essa herança está reservada nos céus para nós. Ele diz: hoje nós somos guardados pelo poder de Deus, mas ele deixa claro que há uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. E eu quero tomar o gancho dessa declaração de Pedro: salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quantos sabem que no tempo presente, hoje, nós já somos salvos? Amém. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Essa é a nossa realidade hoje. A Bíblia diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, João 5,24, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Essa é a nossa realidade hoje. Mas Pedro, ele destaca um aspecto dessa salvação que vai ser revelada no último tempo. Ele fala da revelação de Jesus Cristo, ele fala de um Jesus que nós amamos, mesmo não vendo agora. Mas haverá um momento, ou vai chegar um momento, em que nós vamos contemplar a face do nosso Senhor. Vai chegar um momento em que vamos olhar na face do nosso Senhor. Então, para começar, falando dessa salvação que está preparada para revelar-se no último tempo, esse aspecto futuro da salvação, o que nós, os crentes, vamos experimentar. Vai comigo para 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que a Bíblia diz, a partir do verso 42, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso, na verdade, um pouco antes, vamos ler o verso 20, depois você vai saltar comigo para o verso 42, 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 20, a Bíblia diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Quantos creem que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou? Mas Paulo diz, Ele não só ressuscitou, como Ele é as primícias dos que dormem. A morte veio por um homem, 21, visto que a morte veio por um homem, falando de Adão. Por meio de um só também veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, todos seremos vivificados em Cristo Jesus. 23, cada um porém por sua própria ordem. Cristo as primícias, ou seja, Cristo foi o primeiro a experimentar a ressurreição para a imortalidade. Mas a Bíblia diz que depois, nós, os que somos de Cristo, na sua vinda. Então, falando dessa salvação que está preparada para revelar-se no último tempo, a Bíblia garante que Jesus vai voltar. E em conexão com a vinda de Jesus Cristo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Versículo 42, 1 Coríntios 15, versículo 42. Paulo diz, assim também é a ressurreição dos mortos. Ele diz, semeia corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia sem desonra, ressuscita em glória. Semeia sem fraqueza, ressuscita em poder. Semeia se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Olha para mim por um instante. A Bíblia garante que aqueles que morreram em Cristo, eles estão com Cristo, eles estão com o Senhor. Atos 7, quando Estevão vê o céu aberto, ele está sendo apedrejado, ou vai ser apedrejado pelos judeus, pela liderança e o sinédrio judaico, ele vê o céu aberto, ele vê Jesus em pé à sua direita, e ao ser apedrejado diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão morto, para onde o seu homem interior, seu espírito e sua alma estavam indo? Para estar com Cristo, amém gente. Em Filipenses 1, a partir do verso 20, o apóstolo Paulo diz que segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, isso é Paulo dizendo aos filipenses, antes com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, ele diz, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. E por que ele diz morrer é lucro? Ele está dividido, ele diz, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que ele está dizendo? Se ele partir, experimentar a morte, é partir para estar com Cristo. E a descrição que ele usa é incomparavelmente melhor. Então, para o crente em Jesus Cristo, se a morte física chegar, seu corpo vai ser sepultado, mas o homem interior, o verdadeiro eu, vai para estar com Cristo. Aguardando o quê? Aguardando exatamente esse momento que nós estamos lendo aqui. Por meio de Adão, o homem experimentou a morte, mas por meio de Cristo, veio a imortalidade. Cristo é a primícia da ressurreição. Depois nós, os que são de Cristo, na sua vinda. Então, aqueles que morreram em Cristo, eles estão com Cristo, mas na vinda de Jesus, eles ganharão novos corpos, incorruptíveis, imortais, corpos de poder, corpos de glória. É isso que o texto está dizendo. Quando um crente morreu, foi sepultado um corpo corruptível, mas na ressurreição, vai levantar, vai ressuscitar um corpo incorruptível. Foi sepultado um corpo em desonra, vai ressuscitar um corpo de glória. Paulo deixa claro, continua lendo o texto, versículo 45, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. O que isso significa? Adão foi um ser que recebeu vida, Cristo é aquele que concede vida. O primeiro, verso 46, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, porque Adão veio antes de Cristo. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. 49, a moral da história, onde ele quer chegar? Assim como recebemos a imagem do que é terreno, vamos receber também a imagem do celestial. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, esses irmãos, esses crentes, que na vinda do Senhor experimentarão a ressurreição, eles terão um corpo igual ao corpo da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, igual ao corpo que Jesus tem agora, é a promessa do que os crentes experimentarão. Eles ressuscitarão em corpos de poder, em corpos de glória, em corpos imortais. A Bíblia garante que esse corpo será igual ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 3, João diz que agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, 1 João capítulo 3, verso 2, João diz: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Eu não sei você, irmãos, mas eu estou pronto para ver o meu Senhor como Ele é e ser transformado em corpo de glória, de poder, igual ao corpo da glória dEle. Digo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Mas a Bíblia não trata somente dos mortos. A Bíblia fala do que acontecerá com aqueles que estiverem vivos no momento da vinda do Senhor. Versículo 50, continua lendo. Isto afirma, irmãos. 1 Coríntios 15, 50. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu digo a vocês um mistério. Paulo diz: nem todos dormiremos. Essa palavra dormir aí, Paulo está falando da morte, ok? Nós poderíamos ler: nem todos morreremos. E por que que ele usa dormir para fazer menção à morte? Quando a Bíblia assim o faz, é óbvio que um eufemismo está sendo usado. O que é um eufemismo? É uma palavra branda. Ao invés de dizer morreu, diz dormiu, para aliviar a expressão. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, é claro no texto em João capítulo 11, Lázaro adormeceu e eu vou despertá-lo. Os discípulos pensavam que Jesus estava se referindo ao repouso. Não, Jesus, se dormiu está tudo bem. Não, Jesus então deixa claro, Lázaro morreu e eu vou despertá-lo. Paulo está usando dormir aqui como eufemismo, uma palavra branda. O que ele está dizendo, em outras palavras, é: nem todos experimentaremos a morte, mas transformados seremos todos. Pensa no que o mundo lá fora diz. O mundo lá fora diz: a morte é certa para todos, ninguém escapa da morte. Vai pesquisar seus amigos, companheiros de família, trabalho, gente que faz parte do seu dia a dia, pergunta para eles: o que você mais tem medo nessa vida? Te garanto que na maioria, em níveis de porcentagem, esmagadoramente vai ser medo da morte. Essas estatísticas não mentem. Mas para o crente, a morte não é certa. Enquanto o mundo diz que a morte é certa para todos, para o crente não. Porque o crente, a Bíblia garante que se o crente estiver vivo no momento da manifestação do Senhor, nem a morte ele vai experimentar. A Bíblia diz: seremos transformados de um abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, mas nós, os vivos, nós seremos transformados. Ele diz: esse corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Esse corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. Está pronto para ser revestido de imortalidade, de incorruptibilidade? Isso está relacionado ao que nós vamos experimentar. Isso está relacionado ao que Pedro falou, esta salvação preparada para revelar-se no último tempo. É por isso que, como o Willow falou ontem, a nossa esperança em Cristo não se limita só a essa vida. Nós não esperamos de Cristo só para essa vida. Há um capítulo ainda mais glorioso da nossa história que há de ser revelado na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Além dessas dessa promessa incrível. A Bíblia deixa ou traz clareza acerca da nossa eternidade. Vá para o Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipse, o verso 7. Capítulo 2, verso 7. Nesses capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós temos a mensagem às sete igrejas. E nós temos, cada uma dessas igrejas, a mensagem de Jesus termina com uma promessa. E aqui na igreja de Éfeso, a promessa é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Está pronto para retornar para o paraíso? Está pronto para retornar para o lugar e a condição que nunca deveríamos ter saído? O pecado de Adão resultou em expulsão do paraíso. A obediência de Cristo significa que estamos fazendo um caminho de volta para casa. Aquele que nele crê, há uma promessa de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A Bíblia garante que vamos reinar, que haverá governo, domínio. Capítulo 21 de Apocalipse, a própria criação vai ser transformada. Capítulo 21, verso 1. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. A Bíblia diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que a Bíblia garante e promete, irmãos? Novo céu, nova terra. Uma criação que vai ser também transformada. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente, Romanos 8, 17, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então Paulo diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a própria criação está sujeita à vaidade. Aí Paulo diz: não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação, também o cosmo criado, vai ser livre do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em outras palavras, uma criação transformada para suportar os filhos de Deus glorificados. Uau! A Bíblia diz que nesse novo céu e nessa nova terra, continua lendo o verso 2, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Olha que coisa maravilhosa! Deus habitará com os homens, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor, tem algum vencedor aqui nessa noite? O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Não foi isso que nós começamos a ler em Pedro? Regenerados para uma viva esperança, para uma herança. E aqui em Apocalipse nós temos alguns aspectos dessa herança que nos aguarda. Novo céu, nova terra, não vai haver morte, não haverá pranto, nem luto, nem dor, nem choro. As primeiras coisas passaram. Irmão, eu e você temos uma herança gloriosa, temos uma herança poderosa. E essa herança, Pedro disse, nós lemos, Pedro disse, está reservada nos céus. Em outras palavras, Pedro está dizendo, essa salvação está guardada em um lugar. Essa herança para o Filho de Deus está reservada e guardada em um lugar que ninguém vai poder tirar do crente. Ninguém vai poder alterar, ninguém vai poder mexer nessa herança que está reservada para o Filho de Deus. Continua lendo o Apocalipse, agora no capítulo 22, a Bíblia diz no verso 3, Apocalipse 22 e o verso 3, a Bíblia diz: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olha o versículo 4. Contemplarão a sua face. Eu não sei se você se lembra, mas Pedro diz que nós não vemos Cristo agora. Nós o amamos. Nós não vemos Ele agora. Nós, mesmo não vendo Ele agora, nós o amamos. Mas vai chegar o momento em que vamos contemplar a face do nosso Senhor. Contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dEle. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Esquece aquela ideia de que a eternidade vai ser monótona, chata, cansativa, cantando num coral celestial por toda a eternidade, santo, santo, santo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Cristo vai transformar essa criação, novo céu e nova terra. Nessa criação transformada, haverá governo pelos séculos dos séculos. Qual razão e propósito Deus criou o homem? Governo e domínio sobre a terra. Deus disse ao homem, governe, domine. E o Estado Eterno vai testemunhar o pleno cumprimento da vontade de Deus. Filhos de Deus, glorificados, livres do pecado e todas as suas consequências, livres da maldição, nós vamos reinar sobre a terra, transformada, glorificada. Mas assim, Tiago, é porque você não sabe, né? A vida aqui é boa demais. Será que a vida aqui é tão boa a ponto de eu ignorar a eternidade? Deixa eu tentar usar uma ilustração. Posso, o baixista me autoriza aqui usar esse pedaço desse cabo? Se eu tirar aqui, vai estralar ou está multado aí? Só um pedaço. Deixa eu usar esse cabo aqui como ilustração. Imagina, opa, imagina que esse cabo, o baixista me perdoe, depois você retorna para o seu posto, ok? Imagina que esse cabo, pense por um instante comigo, tá bom? 200 quilômetros desse cabo, é muito cabo, concorda? Amém? Imagina 500 quilômetros desse cabo, quase difícil de imaginar, não é? Agora pense por um instante que esse cabo aqui é eterno, ele não tem fim. Agora, se você comparar esse cabo que é eterno a essa ponta prateada, nós poderíamos comparar essa ponta prateada dele com o nosso tempo de existência na Terra. Agora, o que é esse pequeno pedaço da nossa existência na Terra comparado àquilo que é eterno? A gente não pensa sobre isso. A gente só pensa nesse pequeno pedaço da nossa existência. Olha, eu não vejo a hora de alcançar isso, aquilo outro. Nada errado com isso. Oh, meu Deus, eu quero isso, aquilo outro. E a gente vive como se os nossos dias se resumisse somente a esse pequeno pedaço da nossa existência. E a gente acaba por esquecer que as decisões que tomamos desse pequeno pedaço da nossa existência vai refletir seriamente na nossa eternidade. Quem estava aqui ontem viu as escolhas que fazemos, vai refletir na forma como passaremos a nossa eternidade. Então nós precisamos pensar no que é eterno. E se não pensa, vai sair daqui nessa noite pensando. Por mais que a vida aqui com Cristo seja inspiradora, maravilhosa, somos uma nova criatura, somos abençoados com toda a sorte de bênçãos, somos prósperos, quantos creem que são prósperos? Mas se pensa em Cristo ou se limita a vida, a existência somente a esse aqui e agora, Paulo diz, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem algo muito maior a ser experimentado. A Bíblia fala da eternidade também dos não crentes. Para os crentes, corpos de glória, incorruptíveis, imortais, novo céu, nova terra, sem maldição, sem morte, sem luto, nem dor, nem pranto e nem choro. Glória a Deus por isso. Deveríamos celebrar ainda mais. Ao saber, ao descobrir essa verdade, deveríamos celebrar essa eternidade que o sacrifício e a ressurreição de Jesus nos garantiu. Mas a Bíblia fala também da eternidade dos não crentes. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Verso 28. Mateus 10, verso 28. Quantos acharam? Temei, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Você está lendo isso aí junto comigo? O corpo no inferno. Jesus está mandando temer a Deus, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele não está mandando temer Satanás, porque o próprio Satanás vai ser lançado pelo Senhor no lago que arde com fogo e enxofre, em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Então não é Satanás que tem o poder para colocar o homem no inferno, é temer a Deus, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Evangelho de João, capítulo 5. Como vai ser isso, Tiago? O corpo no inferno. Evangelho de João, capítulo 5. E o verso 28. Evangelho de João 5, verso 28, a Bíblia diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Repita comigo: ressurreição do juízo. Nós acabamos de ver um aspecto da ressurreição nossa, dos justos, ok? Mas a Bíblia fala dos não crentes, dos incrédulos, e eles também experimentarão a ressurreição, mas para a condenação, para juízo. Quando isso acontecerá? Apocalipse capítulo 20. Vá lá comigo, capítulo 20 de Apocalipse. E o verso 11. Apocalipse capítulo 20 e o verso 11. Quantos acharam? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 13: deu o mar os mortos que nele estavam. O que Jesus acabou de falar: ressurreição para a condenação, ressurreição para juízo. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, ou Hades, quantas bíblias dizem Hades? Se você está com a sua bíblia aberta aí, a morte e o Hades, guarda essa expressão, ela é importante. A morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Eu sei que é complicadíssimo nós nos colocarmos naquela posição de dizer quem foi salvo e quem não foi salvo. Eu sempre brinco dizendo que eu não sou o porteiro da eternidade. Não sou eu que estou lá para garantir quem entra e quem não entra, quem está garantido e quem não está. Mas a Bíblia fala claramente de homens sendo lançados no inferno. Aqueles que morreram sem salvação, que morreram sem Cristo, seus corpos foram sepultados. Mas a Bíblia descreve um lugar chamado Hades, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. Em Lucas capítulo 16, Jesus ensinou a respeito desse lugar e deixou claro que o rico estava no lugar de tormento, atormentado na chama do Hades. A Bíblia mostra o Apocalipse, capítulo 20, o Hades sendo lançado no lago de fogo. Como é isso? O que vai acontecer? O que nós temos descrito aqui no capítulo 20 de Apocalipse? O juízo do trono branco. Esse juízo vai ser um juízo para todos os não crentes, todos aqueles que não creram em Jesus, e toda a história, toda a revelação bíblica, todos aqueles que não forem salvos serão julgados no juízo do trono branco. Vale destacar, antes propriamente de falar do juízo, que esse lugar não foi feito para seres humanos. A Bíblia diz em Mateus 25:41 que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E a pergunta então a ser respondida é: por que nós temos um relato bíblico de seres humanos sendo lançados no inferno? A resposta está em João capítulo 3. Deus enviou seu filho ao mundo, João 3:17, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê? Quem nele crê aqui nessa noite? Quem nele crê não é julgado, mas a Bíblia diz que quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito de Deus. João 3:19, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, Jesus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque mesmo esse lugar não tendo sido feito para seres humanos, nós temos o relato de seres humanos que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, porque rejeitaram a salvação oferecida por meio de Cristo Jesus. Amaram mais as trevas do que a luz, a Bíblia descreve, porque as suas obras eram más. Então estes que morreram sem salvação, estão no Hades, experimentarão a ressurreição do corpo, terão as suas obras julgadas. Não é isso que você acabou de ler comigo aqui? Livros foram abertos ainda, outro livro, o livro da vida foi aberto. E eles são julgados conforme o que está escrito nos livros. O que nós entendemos com a leitura desse texto? Tudo o que foi feito durante a vida ficou registrado nesses livros. Chegou a hora de prestar contas. Eu disse, eu não sou porteiro de eternidade, mas imagina o Hitler tendo as suas obras julgadas. Imagina homens perversos que fizeram atrocidades. Quando você lê um relato como esse, você precisa pensar que é toda a bondade, é toda a equidade, é toda a justiça divina julgando o mal. É uma coisa boa quando o mal é julgado, gente. É uma coisa boa quando a justiça é feita. Quando você vai para um tribunal e um indivíduo que cometeu crimes e mais crimes hediondos, quando a justiça é feita, isso é uma coisa boa. Eu sei, quantos de nós muitas vezes não somos tomados, quantos de nós não somos tomados por aquele sentimento de indignação, porque Deus não intervém no mundo e acaba com todo o mal de uma vez só? Quem já não pensou assim? Quem já não teve vontade de orar por alguém: Senhor, cai fogo do céu e consome fulano de tal, por favor? Hein, gente, quem nunca orou assim? Quem nunca ficou tentado a orar dessa forma? Deixa eu te dizer uma coisa: justiça tardia não é justiça negada. Vai chegar um dia em que Deus vai acertar contas com os perversos, e que eles serão, cada um deles, julgados justamente por suas obras, e no corpo serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, para serem atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, porque é tão bíblico quanto a salvação, quanto a bondade, quanto a misericórdia de Deus. A justiça divina exige um juízo, a justiça divina exige que o mal seja punido, e esse Deus direito, esse Deus correto, esse Deus que ama a justiça e odeia a iniquidade, vai julgar e punir o mal. Agora, caminhando para encerrar com você, ao olhar para um relato como esse, eu preciso estar consciente da responsabilidade que eu carrego. Porque vamos lá, esse lugar não foi feito para seres humanos. Já te mostrei, já te disse que eles serão julgados porque amaram mais as trevas do que a luz. Ok, pessoal? Mas quem tem a mensagem que pode mudar, que pode alterar o destino eterno desse mundo incrédulo? Eu e você. Eu e você é que carregamos, é que temos a mensagem e que temos a responsabilidade de salvar o máximo de pessoas possíveis que nós pudermos, que nós conseguirmos. Eu não posso olhar para um relato como esse, por mais que aquele senso, aquele sentimento de justiça Quando nós lemos esse texto, entendemos que ele vai ser satisfeito, esse clamor por justiça vai ser satisfeito, mas até que ele aconteça, até que esse juízo, até que chegue o momento da manifestação desse juízo, eu e você, nós precisamos trabalhar para a salvação de vidas, eu e você precisamos trabalhar para a pregação do Evangelho, eu e você precisamos tomar um lugar na responsabilidade que nos cabe. A Bíblia diz que fomos salvos, justificados, fomos transformados em ministros da reconciliação. 2 Coríntios 5,18, Paulo diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Mas não parou por aí. Ele não só nos reconciliou, ele não só nos levou a um lugar de comunhão, mas ele nos deu o ministério da reconciliação. Você é um ministro. Um embaixador, uma embaixadora. Paulo diz, nos deu o ministério da reconciliação. Ele continua no versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Paulo diz, nós somos embaixadores, embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. A Bíblia diz, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa responsabilidade, é dizer a esse mundo aí fora, é dizer a essas pessoas que aí fora estão afastadas, dizer para elas, vocês estão reconciliadas com Deus, porque por meio de Cristo, Ele não levou em conta os pecados, Ele não levou em conta as transgressões. Você pode se achegar a esse lugar de comunhão, a esse lugar de relacionamento com Ele. Fala para alguém que está perto de você, a mensagem é da reconciliação, não da condenação. Tem muito crente que pensa que a mensagem é da condenação. Não, irmão, a mensagem é da reconciliação. Ah, mas Tiago, Jesus falou muito de inferno, Jesus falou muito de condenação eterna. Sim, irmão, Jesus falou muito de condenação eterna, Jesus falou muito sobre o inferno. Mas você já parou para pensar qual foi o contexto em que Jesus falou de inferno e de condenação eterna? Jesus não começou seu ministério pregando inferno. Jesus não começou seu ministério pregando condenação eterna. Jesus só pregou condenação eterna, só pregou inferno, onde a mensagem foi pregada, numerosos milagres foram operados e não houve arrependimento. Em Mateus capítulo 11, no verso 20, a Bíblia diz, passou então Jesus a denunciar as cidades. Mateus 11, verso 20. Passou Jesus a denunciar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Agora, ele só vai denunciar essas cidades, porque numerosos milagres foram operados, a mensagem foi pregada, e não houve arrependimento. Então ele diz, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, se em Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizera, há muito ela teria se arrependido com pano de saco e cinza. Jesus diz, contudo vos digo, no dia do juízo, Apocalipse 20, verso 11, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Corazim e Betsaida, você viu inúmeros milagres, a mensagem foi pregada, vocês não se arrependeram. O rigor no juízo, no dia do juízo, o rigor que vai ser usado com você, vai ser maior do que aquele que vai ser usado com as cidades pagãs de Tiro e Sidom. Quem está entendendo, gente? Jesus falou de condenação? Sim, ele falou de condenação, mas ele falou de condenação em um contexto onde a mensagem foi pregada, milagres foram operados e não houve arrependimento. A mensagem que carregamos é a mensagem da reconciliação. Philip Yancey, em seu livro Maravilhosa Graça, Philip Yancey é um jornalista americano, e ele começa seu livro, Maravilhosa Graça, contando uma história de uma prostituta viciada em heroína, que além de se prostituir, entregava a filha de 2 anos para homens perversos. E ele conta essa história e diz que ela lucrava mais entregando a filha para homens perversos do que a si mesma. E Yancey conta nesse livro que ele está ouvindo essa história de um pastor, e esse pastor, quando ouve a história dessa mulher, ele está numa mistura de que eu faço o que com essa mulher? Eu tento ajudar essa mulher, eu denuncio essa mulher, o que eu faço? E ele então pergunta para ela, você já pensou em procurar ajuda, procurar uma igreja? Então ela responde para ele, eu igreja? Por que eu deveria procurar a igreja? Eles vão me fazer me sentir pior do que eu já me sinto. E o que aconteceu com a igreja que deveria ser uma extensão da bondade, da misericórdia, do amor e da graça de Deus? A mensagem que carregamos é da reconciliação. Amém. Por fim, Pedro diz, 2 Pedro 3,8, que um dia para Deus é como mil anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pedro diz, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É o desejo de Deus que todos sejam salvos. E eu e você carregamos a mensagem. É eu e você que temos a unção e o poder sobre as nossas vidas para sermos testemunhas. E eu tenho certeza que nesses últimos dias nós vamos nos levantar sérios, sérios no que diz respeito ao compartilhar o evangelho. Vamos sair desse lugar onde um evangelho que só nos serve, só nos serve, só nos serve, e vamos nos mover para alcançar aqueles que é o desejo de Deus serem alcançados. Vamos nos mover para sermos instrumentos de Deus para tocar a vida de outros. E eu quero declarar e crer sobre a sua vida a manifestação do poder de Deus, dons espirituais para alcançar, dons espirituais se movendo através de você. Porque não se engane, irmãos, os dons são eles. Eles é um veículo, um meio pelo qual as pessoas são atraídas ao Senhor. É um meio pelo qual as pessoas são atraídas ao Evangelho. Alguém sabiamente diz que os milagres são a assinatura de Deus, o que diz respeito ao poder do Evangelho. E nós carregamos esse poder. Fica em pé comigo, vamos orar. Quem recebe essa palavra nessa noite? O propósito é você sair daqui inspirado nessa noite. A não só desejar aquilo que está reservado para você, a não só desejar a sua herança, mas também consciente da responsabilidade que você carrega. Irmãos, eu não quero levar nas minhas mãos sangue de ninguém para a eternidade. Lá no livro de Atos, quando Paulo prega em Tessalônica, e os judeus se opõem à mensagem de Paulo, levanta uma perseguição contra Paulo. Paulo diz àqueles judeus, sobre a cabeça de vocês, o sangue de vocês, dele eu estou limpo. Eu não quero por omissão ser responsável e ter sangue nas mãos de ninguém. Ah, mas eu tenho vergonha. Eu oro para você ser tomado de uma ousadia. Você não vai falar de você mesmo. Tomado pelo poder do Espírito de Deus. Ah, eu não sei pregar. Fala o que ele está fazendo na sua vida. Está fazendo alguma coisa na sua vida? Eu tenho certeza que está. Por si só já é motivo de trazer impacto, de alcançar outros. Eu quero fazer um desafio a você. Você, a partir dessa noite, colocar como alvo duas pessoas. Vamos começar com duas pessoas. Colocar como alvo alcançar duas pessoas, seja da sua família, seja do seu trabalho, seja, né, da faculdade, eu não sei. Se você é daqueles que é movido por desafio, pensa naquele mais endemoniado que você conhece. Que você olha para essa pessoa e diz, essa aqui ser crente? Eu nunca ia imaginar na vida esse aqui ser crente. Se você é daqueles que topa desafio, a partir de hoje, dessa reunião, coloque essa pessoa como alvo das suas orações. Senhor, eu oro, como eu devo orar? Senhor, eu oro para que os olhos do entendimento dessa pessoa sejam iluminados, porque a Bíblia diz que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Eu oro para os olhos do entendimento dessa pessoa iluminados. Senhor, eu oro porque eu vou ser um instrumento do Senhor para alcançar essa pessoa. Eu oro porque eu vou ver essa pessoa rendida a Cristo. Eu oro porque essa pessoa vai ser um ganhador de vidas para o Senhor, vai ser uma bênção para o reino de Deus. trazer para a igreja, fazer discipulado, crescer espiritualmente, vai ser um efeito colateral, vai ser a consequência. Mas você vai ser um instrumento de Deus para alcançar alguém. Você vai ser um instrumento de Deus.